Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, os nossos trabalhos das 18 horas, horário de Brasília. O nosso tema de hoje diz respeito a normais, os verdadeiros loucos? Uma pergunta. E vamos trabalhar o texto, o livro de Adam Phillips. O Adam Phillips é um dos muitos terapeutas que na nossa época resolveram questionar uma série de questões existenciais. Primeiro eu vou partir de uma ilustração, está bem? Vamos fazer uma primeira aproximação. Por favor, considerem uma pessoa das relações, uma pessoa aleatória das nossas relações. Essa pessoa, basicamente, o mundo dela se desenha como eu vou colocar, basicamente, por aproximação. Então, ela acorda geralmente com um pouco de angústia, um pouco de ansiedade, não chega a ser um medo, mas está longe de qualquer conforto. Acordar para ela todos os dias não é uma experiência agradável. Logo ela começa a encher a cabeça com coisas que ela precisa fazer, com questões que ela precisa lidar, e ela não se sente muito bem, não se sente confortável com isso. O coração dá uma pequena agitação. Ela então vai para o trabalho, e todo o tempo, enquanto ela vai para o trabalho, ela não vê árvore, ela não vê brisa, ela está preocupada, parece, sempre preocupada com alguma coisa. Algo a preocupa. Se nós perguntássemos a ela o quê, ela talvez dissesse, não sei, o trabalho, sempre parece que eu tenho que pagar a conta, parece que eu sempre estou correndo atrás da máquina. Você pergunta, mas a vida na sua casa? Daí ela já lembra que brigou com o marido, com a esposa, que disse, ouviu coisas que não queria. Você diz, olha, mas no dia a dia não há momentos inspiradores, bons, e a pessoa começa a lembrar que no dia a dia ela está cheia de restrições, ela já não pode dizer o que ela pensa, o que ela acredita, já está há muito tempo, ela já não pode ser quem ela é, ela nem acredita mais direito que possa existir coisas assim, ela tem medo, e medo de praticamente tudo, tem medo das coisas dela, tem medo das coisas dos outros, ela conta no relógio existencial das coisas o momento que ela pensa, vai passar logo e logo tudo isso chegará ao fim. Eu pergunto a vocês, essa pessoa, na opinião de vocês, ela é normal? Eu sei que para quem estuda filosofia clínica, uma proposição dessa não tem o menor sentido. Mas, do ponto de vista da nossa época, da terapêutica da nossa época, da medicina da nossa época, acham que uma pessoa assim é normal? Talvez alguns, hoje já virou moda dizer não, a gente não deve dizer se uma pessoa é normal ou não é normal, fora aquelas grandes esquisitices, a gente não deve dizer isso. Ainda assim, pensem comigo. Se você é um terapeuta e alguém diz para você, aquela pessoa é normal, e você diz, não, isso já não existe mais. Não existe mais normalidade, patologia, os tempos são outros. E aí, esse pesquisador continua a perguntar a você, sim, mas então se não existe mais normalidade ou patologia, o que você busca lá no seu consultório? E você diz que você busca, na realidade, você busca harmonia, equilíbrio, paz. Olhe, pare um minuto e pense. Se isso que você está falando não incorre exatamente nos elementos anteriores, só que com outro nome. Se para você não existe mais patologia, doença, que cada um é de um jeito, você diz é assim, cada pessoa é de um jeito, inclusive o professor Lúcio fala muito disso nas aulas, nos workshops dele, cada pessoa é de um jeito, a gente não pode mais dizer aquele é normal, aquele é doente, cada pessoa é de um jeito, mas em seguida você diz que busca o equilíbrio. Ora, você está dizendo então o que deve ser para a pessoa. Se você diz que busca harmonia, você de novo está dizendo que isso é o padrão para a pessoa. E se a pessoa te disser, olha doutor, sinto muito, eu respeito você, mas você fala que temos que buscar o equilíbrio, a harmonia, eu não quero isso para mim. Isso seria um horror ter harmonia, equilíbrio. Eu quero o desequilíbrio. Eu quero a contradição, o paradoxo, a desarmonia, isso é errado? E agora, como ficaríamos diante disso? Claro que o que eu estou colocando e carregando forte nas tintas é apenas uma apresentação do que vamos ver no texto do Adam Phillips. Ele e muitos pensadores pelo mundo estão trabalhando essas questões, questionando tudo isso. E ele inicia a obra dele falando dos filósofos como Foucault, como Deleuze, Guattari, Derrida, vários psiquiatras também. Ele cita Ronald Lang, cita inúmeros trabalhos e pesquisas nessa área. E ele fala do trabalho dele também. Ele diz, trabalhando como terapeuta de crianças, em escolas, hospitais e clínicas de orientação, nos anos 70 e 80, a maioria dos pais que eu vi temiam que seus filhos, fossem quais fossem seus sintomas, estivessem de alguma maneira loucos. E praticamente todos os adolescentes que vi acreditavam que deviam estar ficando loucos por sentirem o que sentiam. Era uma estranha ironia que, embora a loucura nos aterrorizasse então mais do que nunca, ou talvez por isso, fôssemos incapazes de dar explicações convincentes sobre o que poderia ser sanidade e por que ela ainda poderia ser importante para nós. Com essa obra, o autor tenta responder a parte destas questões, parte delas. E ele inicia com Shakespeare, em Hamlet, quando, vocês sabem, o príncipe da Dinamarca, não é a famosa história, é Hamlet, o pai dele havia morrido, foi assassinado num complô envolvendo a mãe dele, do Hamlet, e ele via o pai no castelo. As primeiras aparições é o fantasma do pai abanando. E ele observa aquilo e outros também notaram, e essa peça de teatro se passa assim, com Hamlet tentando interagir com esse fantasma que queria dizer para ele alguma coisa. Era o fantasma do pai dele querendo contar para ele o que aconteceu, o assassinato e tudo mais. Então o autor coloca essa citação, ele começa em Hamlet, ele diz assim, em Shakespeare, e diz: a loucura resiste a definições, ninguém sabe ao certo a que ela se refere, ou se de fato que o próprio Hamlet parece estar se referindo na peça. Os personagens, na peça de teatro, muitas vezes não entendem o que ele estava fazendo ou dizendo, mas Hamlet os assegurava que pelo menos, entendiam o que eles próprios estavam dizendo. Louco na peça era um sinônimo para confusão. Olhem, observem uma coisa. Aqui nas nossas oficinas nós temos psicanalistas, psiquiatras, filósofos clínicos, psicólogos, terapeutas de outras áreas, pedagogos, teólogos, colegas que lidam com o ser humano nestas esferas que estamos vendo aqui. Muito bem, agora vejam, boa parte de nós já diluiu essas questões e já não acredita mais que realmente possamos enquadrar alguém segundo um critério de normalidade ou loucura. Já sabe que cada pessoa tem suas coisas, suas características, melhores e piores, conforme os padrões de uma época. No entanto, cada um de nós, por vezes na vida, é confrontado. E nesses confrontos, quando eles ocorrem, alguns descobrem coisas que achavam vencidas. Por exemplo, se nós chegamos em casa e um filho adolescente nosso está usando drogas pesadas, nós consideramos isso tranquilo, razoável, e deixamos que ele prossiga, se nós chegamos em casa, um filho nosso, adolescente, está se machucando, se mutilando com alguma lâmina, que é um padecimento para muitos pais hoje no mundo, e para as próprias crianças que assim fazem, nós também achamos isso natural, pode prosseguir, ou nós tomamos providências no sentido de não faça isso. Vou buscar ajuda para você não fazer isso. Se um filho nosso, ou marido, esposa, começam a apresentar um comportamento extremamente antissocial, querendo isolamentos, querendo restrições excessivas ou mostrando gostos muito diferentes dos usuais, qual é o nosso procedimento? Será que nós não mantemos, ainda que aparentemente não, será que nós não mantemos ainda conceitos dentro de nós de normalidade, de patologia? Se mantemos, ora, isso não quer dizer que não possamos evoluir, melhorar, ir além disso, se é o caso de quem quer fazer assim. Agora, se temos isso ainda, como isso se explica? Alguns se explicam, não se trata de normalidade ou patologia. É que eu estou vendo ali a pessoa se machucar com drogas, com coisas que eu sei que pela história dela vão fazer um dano muito grande à vida dela, é contraproducente e é por isso que estou interferindo. Não se trata de normal ou patológico. Ah, ok. É uma explicação bem melhor para os nossos padrões de época. O Adam Phillips, na obra, ele diz assim, ó, a loucura pode ser associada tanto com a expressão não convencional da verdade como a intenção de enganar. O louco fala de maneiras que não compreendemos, mas isso nos faz pensar que ele sabe alguma coisa que nós não sabemos. Ele pode soar ingênuo e extraordinariamente inteligente ao mesmo tempo, e o são, de maneira semelhante, parece mais sensato em relação às suas vontades e mais sincero. Ele traz então para a discussão, e agora é uma longa discussão, o Ronald Lang, o psiquiatra que questionou duramente essas posições. Ronald Lang não se deixava iludir muito por esses conceitos. Ele coloca assim, ó, eu mudei sem querer a página aqui, desculpem, só um pouquinho, vou voltar à página. Somos, na visão anti-pecado original de Ronald Lang, fundamentalmente criaturas sãs, alienadas numa falsa sanidade por sociedades a que somos compelidos, a contragosto, a nos adaptar. E essa falsa sanidade oculta uma loucura que, por vezes, é a nossa tábua de salvação. Eu vou traduzir isso para o português, está bem? O trabalho de Ronald Lang é belíssimo, e em outras oficinas e aulas já vimos as obras dele. O Ronald Lang, então, vejam, se eu vou para minha casa depois dos trabalhos de um dia, agora começou o inverno aqui no sul do país, as temperaturas baixam muito, então uma criança bate no vidro do meu carro numa sinaleira. Do lado de dentro eu estou confortável, com um blusão de lã, ouvindo uma boa música, pensando no jantar, ao chegar em casa, e a criança bate no vidro para me pedir comida. E quando eu olho para o chão, os pezinhos delas estão nus. É uma criança de 8, 10 anos. Eu sou normal ao achar que isso é natural e que eu posso seguir meu caminho e que tanto faz, que essa criança não é um problema meu, é um problema do governo, da sociedade, etc. É assim? Isso é um elemento de sanidade? Chego em casa, vou jantar, escuto os gritos, porque três casas adiante o vizinho está batendo na esposa. Eu fecho a janela para não ouvir o som dos gritos dela, não vou me meter, afinal, se for até lá, vou acabar tomando um tiro e eu tenho meus problemas, não vou me envolver nos problemas dos outros. Isso é sanidade? Isso é estar bem existencialmente? Bom, mas agir ao contrário. Eu posso, por exemplo, pegar esse menino, botar no carro e adotar, dizer, e todas as crianças que eu encontrar, posso fazer isso? Ou posso sair de casa com uma marreta e dar na cabeça desse vizinho que está espancando a esposa? Isso seria o razoável? Qual seria o razoável? Qual seria o indicador? Pois homens como Ronald Lang dizem que nós, de tanto nos escondermos em medos, em carapuças, em armaduras existenciais, já fazemos perguntas como essas que eu estou fazendo. O que deveria fazer quando, em uma sociedade na qual nós não tivéssemos tantas coisas tremendas como conceitos de normalidade, sanidade, aquele que é são, aquele que é normal e aquele que não é, numa sociedade melhor, sequer teríamos que fazer perguntas tão incômodas como essas que eu fiz agora. Porque os problemas seriam outros, muito diferentes. Ele prossegue vários parágrafos depois, ainda nesse elemento, e agora ele entra em Rimbaud, Van Gogh, Nietzsche, Artaud e vários outros. Então ele fala assim: a verdadeira sanidade é qualquer coisa em nós que se recuse a sacrificar nossos mundos interiores, nossas visões singulares, para ter sucesso no mundo externo, o mundo como ele é. A verdadeira sanidade transforma o mundo como ele é, para dar lugar à visão singular que cada pessoa individual contém de si. Os artistas eram verdadeiramente sãos, porque nunca se venderam, nunca tentaram se tornar aceitáveis ou vencedores. Viram o critério que ele diz? Já que definimos as coisas nessa balança, então o Adam Phillips diz: bom, então se é assim, a verdadeira sanidade seria uma pessoa poder dizer para outra: olha, eu não amo mais você. Acho que a gente tem que seguir caminhos diferentes. Mas o que nos uniu não foi o amor, não foi o acordo que nós ficaríamos juntos enquanto nos amássemos, não há mais isso. A outra pessoa diz: sim, mas nós temos filhos, e talvez o amor por eles compense que fiquemos juntos. Ah, ok, vamos conversar. Mas seria melhor do que um faz de conta, nos diz o autor. A verdadeira sanidade seria, de fato, podermos falar, sentir, nos expressar conforme somos. E não tentar agradar, tentar vender, tentar ser uma fachada. Se é uma loucura, segundo o autor, está aí. Essa é a verdadeira loucura. Normais, porque vamos parecer normais para os nossos iguais, igualmente loucos, simulando uma normalidade geral. Eis a loucura disseminada. Só que, como é maioria, esses loucos, em maioria, votaram e disseram: quem agir diferente de nós, quem quiser falar o que pensa, o que sente, quem quiser se expressar genuinamente, esse é louco. Vamos ficar todos aqui dentro dos nossos cercadinhos, cada um se comportando direitinho, conforme as regras aqui, está bem? Sanidade, para Ronald Lang, é uma palavra antiética, nos diz Adam Phillips. É usada para provar posições mutuamente excludentes. A palavra sã se conforma com o mundo tal como é e ingressou no exército dos normais. O que pensamos hoje sobre a sanidade depende do que pensamos também sobre individualidade. Se tal coisa existe ou não, e caso exista, se deveria ou não ser privilegiada. Sanidade é usada para designar tanto os que valorizamos em nós mesmos, quanto o que ameaça o que mais valorizamos em nós mesmos. Bem, o que então nos faz? E talvez cada um de nós pense exatamente como ele está falando. De fato, é uma loucura isso que a gente vive. Sabe, trabalhar no que não gosta, no que não tem a ver, por conta de uma remuneração que só vai depois servir para pagar remédio, para hipertensão, diabetes, somatizações que, se não estivéssemos tão estressados, talvez não existissem. Isso não é uma loucura? Mas então por que ainda pagamos por isso? Por que insistimos em ser assim? Olhem a resposta do autor. Tendemos a pensar na sanidade, se é que pensamos nela, como uma possibilidade tranquilizadora, quase nostálgica, como algo que deve, por definição, existir como alternativa lógica para a loucura. Então vejam, vamos traduzir para o português. Então quero dizer que eu trabalho em algo que não tenha nada a ver comigo, não gosto. Vou para o meu trabalho, boto lá meu terno, meu paletó, meu abrigo, seja lá o que eu faço, meu jaleco, vou para aquele trabalho, pouso todo o tempo de normal, de ser que é ponderado, que é razoável, sufoco minha infelicidade, não falo das minhas dores, mascaro meus sentimentos, faço um papelão, aí os outros aplaudem, digo muito bem, o senhor é um bom advogado, o senhor é um bom médico, o senhor é um bom terapeuta, o senhor é um bom professor, o senhor é um bom padre, não é? E aí com esse aplauso eu me alimento, e eles dizem, vamos remunerar o senhor, vamos lhe dar uma medalha, vamos cuidar, o senhor pode ser um exemplo para que outros fiquem assim como o senhor é. Olhem a tragédia, gente. Como foi que entramos numa enrascada dessa? É isso que nós queremos? Para os nossos filhos? Para as nossas vidas? Isso é o melhor que podemos fazer? Vou dar a minha opinião sobre isso, ok? Eu acho que podemos fazer bem melhor que isso. E fazer bem melhor que isso talvez signifique, em muitos casos, fazer menos. Muito menos. Muito menos. Aos poucos. E reaprendendo a sentir o aroma das coisas, a sentir o gosto das coisas, aos poucos ir reaprendendo, tropeçando, caindo, buscando os melhores elementos, levando os nossos corações, as nossas almas, para aquilo que de fato tem a ver conosco. Você gosta de consertar a bicicleta? Comece, talvez, comprando uma bicicleta, indo até uma ferragem, se oferecendo para trabalho voluntário, é um caminho, talvez existam outros. Quer ajudar a conservar a praça pública perto da sua casa? Talvez conversando na prefeitura, levando uma pequena enxada, ajudando a capinar algumas coisas, talvez seja um caminho, eu não sei. Para cada um de nós isso é diferente, mas não acham melhor essa aproximação? E cada um andará, tanto quanto puder, do que uma simulação, fazer de conta que está vivo. Nós já estamos vivos. Para que simular que estamos vivos? Alguns já não acreditam mais que possam ser amados por aquilo que apenas são. Então, precisam fazer alguma pantomima, precisam vender algum produto, precisam parecer algo genial para merecer amor. Mas como foi que chegaram a acreditar nisso? Olhem, se vocês têm filhos e amam esses filhos que vocês têm, vocês trocariam se alguém dissesse, vou te dar um outro filho, tu me dá esse teu. Esse outro que eu vou te dar, ele já vem com medalhas, prêmios, salário, todo formatadinho. Aceita? Se nós amamos nossos filhos, ele pode pintar de ouro esse que ele nos oferece. Nós não queremos. E é uma lição tão básica, não é? E é uma lição que faz reverter todo esse texto difícil que estamos vendo aqui. E claro que a sociedade vai ter muitos mecanismos, ela tem que descaracterizar esse que é diferente de nós, esse que diz, não, eu não quero, eu quero pintar, eu quero ser um pintor, eu quero ser um poeta, eu quero ser um músico, eu quero ser um filósofo. E os outros dizem, mas você vai viver de quê, homem de Deus? Como é que você vai botar o pão na mesa? E a pessoa diz, ué, um pintor, um poeta, um filósofo, um artista não vive? Eu quero me expressar, eu quero ser eu. Não é garantia de qualquer coisa, apenas de me expressar. Mas a sociedade não tem interesse em gente assim. Gente assim não vende carros. Gente assim não faz mover aqueles... aqueles gonzos, aquelas máquinas, aquelas engenhocas imensas. Então, olhem o que o autor nos diz que a sociedade faz. Quando imaginamos os chamados loucos, eles aparecem diante de nós em imagens sinistras, horripilantes, fascinantes ou aflitivas. Eles são matérias de iconografia, são aqueles, além das divindades, para quem as formas de representação parecem ter sido inventadas. Os loucos foram pintados e fotografados, descritos e diagnosticados. São uma preocupação partilhada em um lugar de conflito para artistas e cientistas, muitos dos quais são considerados loucos para fazerem o que fazem. Sabemos onde encontrar os loucos e com quem devemos falar sobre eles: psiquiatras, geneticistas, neurobiologistas, terapeutas, químicos, antropólogos, historiadores. Mas onde podemos ir para encontrar os sãos? Em que prédios eles vivem? O que eles vestem? Como são? E como podemos reconhecê-los? Tem características identificáveis, marcas distintas, maneirismos comuns? Quando, há mais de 20 anos, 25 anos, eu iniciava a filosofia clínica, minhas primeiras turmas de formação, muitas vezes eu chegava em aula com o livro de Victor Hugo, Os Miseráveis, e convidava os colegas a estudar a história de Jean Valjean, que tinha aquela argola presa no pescoço quando eram presos na França. Não era no pé que eles amarravam a argola, era no pescoço. Quando saía da cadeia, ele ia pedir um emprego, mas o empregador olhava e dizia: ah, olha as cicatrizes no seu pescoço. Você já foi preso, eu não vou empregar você. Quer dizer, mesmo que tivesse sido preso por uma razão, matou alguém, etc., se ele pagou a sociedade dos homens, agora ele teria que pagar para sempre pelo erro dele? Não há remissão? Que sociedade é essa que faz isso com as pessoas? Que sociedade é essa que tira a dignidade de alguém dizendo: aquele ali é louco e, portanto, o discurso dele não vale, não é razoável? Acham isso? Isso seria o normal? Isso seria a sanidade? Em filosofia clínica não há o conceito de loucura. Como, aliás, desde a Bíblia também não há. A própria Bíblia diz que você não pode chamar seu irmão de raca, de louco. Pois na filosofia clínica também não há loucura. Pois se cada um é de um jeito, cada um tem suas características, é importante que consideremos essas características. E que, na medida do possível, em interação com a pessoa, quando pudermos, porque nem sempre podemos, colocar os nossos serviços para que ela se encontre existencialmente em bases diferentes das bases em que ela vive, se é o caminho existencial dela. Às vezes não é. Algumas pessoas adoram viver uma simulação. Algumas pessoas aprenderam muito bem a estar em trabalhos que não gostam, com pessoas que não amam, vivem maravilhosamente bem assim. E elas têm o direito a isso. Não é o filósofo que vai chegar apontando o dedo e dizendo: você está errado, você deve mudar e ser autêntico. Por que eu tenho que ser autêntico? Alguns, de acordo com o que viveram e sofreram, o melhor que conseguiram foi uma inautenticidade, uma simulação de autenticidade. Quem é o filósofo para dizer para essa pessoa que ela está errada e que ela deveria ser autêntica? Que direito ele tem disso, não é? O respeito à alteridade é algo muitas vezes difícil e erramos muito no nosso trabalho. Na filosofia, como na filosofia clínica, a busca de desenvolvimentos, às vezes, isso faz tropeçar em problemas, em dificuldades. Estamos aprendendo, estamos buscando melhorar existencialmente essas coisas. Mas se já aprendemos que há pessoas muito diferentes da maioria, a ponto de algumas vezes serem tratadas como loucas, isso não dá o direito de dar choques nelas, de dar remédios que vão robotizá-las completamente, não. Como também não é razoável que pessoas que são completamente diferentes de nós, a maioria, os normais, tenham o direito de machucar outras pessoas e também de se autodestruir, quando o caminho não era esse. Agora, encontrar os caminhos, as disposições, é uma arte que provavelmente não se fecha, que sempre está na pauta do dia, é uma busca constante destes movimentos. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu agradeço àqueles que chegaram no horário, por se tratar de um trabalho curto. Quem perde 10 minutos já perde praticamente a maior parte do trabalho. Por favor, lembrem da pontualidade. E convido vocês para amanhã, 18 horas, mais uma oficina, mais uma história inspiradora para os nossos dias. Muito obrigado pela presença de vocês.